Bom dia, bem-vindos ao nosso shiur de Ramban sobre a Torá. A gente está na página 27, em hebraico, Rav Zayin, do Ramban, de acordo com a edição do Mossad Rav Kook. A gente está aqui no Rav Vav, o primeiro pisca. Vayomer Elohim nasce Adam. Ele disse, Deus, faremos o homem. Ah, isso é uma questão famosíssima. Limito, o problema, alguns problemas aqui, o problema é o plural, faremos o homem. Com quem Deus está falando, quem Ele está incluindo. É, tem respostas diversas e interessantes no meu Farshim. Eu queria dar uma olhada no que o Ramban vai falar especificamente, né? Vamos lá. Nityahed be'asiat adam ma'amar bavur godel ma'alato ki ken tiv'o keteva achaya be'amema asher bara ve'amar kodem lo. Tem um dito especial. Vocês parecem um dito na criação do homem por causa do grande nível dele, porque a sua natureza não é como a natureza dos animais e do gado que foram criados no dito anterior. Uhum. O Ramban está se referindo ao fato de terem duas coisas no mesmo dia. No sexto dia são também os animais e também o homem. Seria suficiente que Deus dissesse que a terra tire os animais e o homem. E a divisão em dois ditos, ela tem que ser explicada. Ele fala, olha, o que a Torá quer te indicar quando ela fala que Deus criou os animais, depois ela reinicia e fala que Ele criou o homem, é que o homem não é uma entidade zoológica. Ele não está na categoria dos animais e ele é uma coisa à parte. É uma pergunta interessante, realmente. De uns, sei lá, 150 anos para cá,
sim.
Você tem muitas teorias que interpretam o ser humano como um animal desenvolvido. E a discussão é interessante se a consciência humana é só uma consciência animal mais complexa, ou se existe algo qualitativamente diferente entre o ser humano e os outros animais. Por exemplo, a ética. A capacidade de tomar uma decisão baseada na ética, de conhecer o conceito da ética. Ela é uma complexidade em cima das sensações de necessidade, defesa e talvez até afeto que os animais possuem. Ou ela é algo qualitativamente diferente, você não tem como comparar. Então, na Torá é claro que o ser humano ele é uma coisa especial. É o que o Ramban está enfatizando aqui. הפשט הנכון במילת נעשה הוא מפני שכבר הוא ראית על הדעת כי האלוהים ברא יש מיין ביום הראשון לבדו ואחר כך מן היסודות ההם נבראים יצר ועשה ופשט קוהט הוא נפלה ונעשה כי ווסה שאתה סביר פשט מוית אותם קונצלי ורמבן כי דאו שקריאו הפחת שזונדה ברא נו פרמירו ג'יה סומנצ'ה. E depois ele yatsar yassar, ou seja, ele moldou e fez a partir dos elementos que já tinham sido criados. Vekasher natam b'mayim koach ashirutz lishrotz nefesh chaya ve'amamar b'hem ishretzu amayim ve'amamar b'hema totzi aretz amar b'adam na'ase. Kolomar, ani ve'aretz anizkeret na'ase adam shtotzi aretz aguf miyisodea kasher astar b'hema b'chaya. E assim como Deus deu para as águas a força de tirar, no qual Ele tirou a alma viva, e foi dito neles que tirem as águas, ou que espelhem as águas, e foi dito sobre os animais que tire a terra, assim também disse no homem, faremos. Uhum. Ou seja, eu e a terra, que já foi mencionada, vamos fazer um homem. Interessante, não faremos só eu e a terra.
Mas o que é engraçado como o pshat eu já vi sendo utilizado de maneiras muito pouco sofisticadas para dizer que o judaísmo inicialmente comportava mais de um Deus, porque está no plural. Eu já vi isso como uma interpretação comum.
Interessante uma interpretação comum, porque é muito estranho você dizer
comum,
isso.
Não, eu estou falando de banalidade, assim.
Sim.
Não estou falando comum de é boa ou ruim, eu estou falando que já vi citações diversas sobre isso para suportar para uma leitura que eu sempre achei muito curiosa. Assim, está no plural, ergo, então quer dizer que são vários.
Mas é que nem isso aqui também, está esse trecho também, esse passo aqui também, na discussão, você vê, quando a gente estava, acho que na aula na anterior à última, que a gente estava falando a respeito daquela noção a visão a respeito do Sol, da Lua,
sim,
da, como eu e a Terra, como se fosse uma...
Vamos chegar um minuto, vamos terminar de ler o que ele está falando e vamos comparar. O que vocês estão falando é, faz parte do plano de fundo, de fato, do que ele está falando aqui. Então, olha só, faremos eu e a Terra, tá? E isso vem em linha com tudo que a gente explicou mil vezes aqui em Bereshit, baseado no Ramban, de que a Terra de fato fez os animais, a água de fato fez os peixes, as, talvez as aves, porque Deus, ele criou as leis da natureza, ou a força de desenvolvimento da Terra e da água, e ela deu origem a esses seres superiores. É interessante que essa aula é em espanhol, a gente está falando em português, né? Sigamos. Então, eu e a Terra vamos fazer o homem. Que a Terra vai tirar o corpo dos seus elementos. Lembrando, a Terra é o substrato, a matéria, o rulê. Assim como ela fez no animal, no gado e nos animais selvagens. Como está escrito, vai ser, ele moldou Hashem Elohim ao homem, pó da terra. Então, de fato, ele não criou o corpo do homem, ele pegou da terra e moldou só. Vai ter noite barach, a ruach, mipi elion, que dirtiv, vai par beapav nishmat chaim. E deu ele, elevado seja, bendito seja, o espírito desde a boca superior, ou de acordo com as coisas superiores, como está escrito, ele assoprou em suas narinas um sopro ou uma alma de vida. Então aí tem um... eles são sócios. A Terra fez o corpo do ser humano e Deus fez a alma do ser humano. Isso é muito interessante a nível de metáfora, assim, que a natureza, ela de fato deu origem ao ser, ao corpo do ser humano, mas algo no espírito humano não vem, não é natural, ele vem de cima. É uma sociedade entre Deus e a Terra. Deus é a natureza. Ve'amar betzalmenu kidmutenu, está escrito com nossa imagem, com a nossa semelhança, que idame lishneem v'matkonet gufo la'aretz asher lukach mimena v'idame beruach la'elyonim she'enu guf v'lo tamut. Porque de fato ele parece com os dois. Ele parece com o seu, com o formato do seu corpo, a Terra, que ela foi, que ele foi tirado dela, ou seja, o corpo humano, ele é uma entidade natural, e ele parece o seu espírito com as coisas elevadas, porque ele não é corpo, ele não vai morrer, ou seja, ele tem algo eterno no homem também. Percebe que ele já associa que a ideia do elevado e o parte espiritual do homem que vem de Deus está associado com a eternidade. ואמר בכתוב השני, בצלם אלוהים ברא אותו, לספר הפלא אשר נפלא בו משאר הנבראים. E disse no segundo passuco, no passuco adiante, que com a imagem de Deus foi criado, ele está dando ênfase na coisa absurda, na coisa impressionante, que ele foi criado diferente das outras criaturas, que ele se parece também com Deus. Perceberam o que o Ramban fez aqui? Ele falou que Betzalmei não é meu e da terra. Mas mais à frente está escrito que o homem foi feito Betzalem Elohim, com a imagem de Deus. Então não pode ser a imagem de Deus e da terra, está escrito que é só a imagem de Deus. Ele fala, não, aqui está explicando como funciona, e mais adiante, quando ele vai falar de, da diferença entre o homem e os outros animais, de fato ali o contexto é que o homem, ele domina os outros animais, é o ponto onde diferencia ele, aí a gente só toca no ponto de que ele foi feito a imagem de Deus. Apesar de que ele também foi feito a imagem da terra, isso não está mencionado, porque isso é o que diferencia ele. Então ele resolve aqui uma dificuldade para a interpretação dele. Uma solução bastante plausível, na minha opinião. וזה פשט המקרא הזה מצטיף לרבי יוסף הקמחי ויהו הנראה בכל מה שחשבו בו. E essa explicação simples da escritura eu encontrei no Rabbi Yossi HaKimchi, ou seja, não é a original do Ramban, e ele é o que me parece plausível de tudo que pensaram nele. Ou seja, ele vê milhões de explicações, vocês conhecem, sim. Rabbi Yosef HaKimchi é um mefarej muito importante, tem vários mefarejim da família HaKimchi, Rabbi Yosef HaKimchi, David HaKimchi, David HaKimchi é o Radak, que é muito famoso no Tanakh todo, um dos mefarejim clássicos, básicos, sim. Sobre isso fizeram uma piada, Inen Kemach en Torah. Seja, se você não tem o pirush dos Kimchiim, Rabbi Yosef HaKimchi, Rabbi David HaKimchi, não dá para ler no modo. que é Kamuvan, uma Mishnah em Pirkei Avot, que não tem nada a ver com isso. Mas é muito engraçado para quem entende. O Pirush Tselem, como Toar, e a palavra Tselem significa Toar. Entendeu o que é Toar?
Toar
é a aparência. Ou talvez a característica. A palavra Toar...
Grau,
característica, aparência.
Eu ia falar degree.
Pode ser que Toar na linguagem do Tanakh, a princípio, é a aparência externa.
Sim.
Numa linguagem mais das médias, Toar já aparece como características.
Uhum.
Ou títulos.
Títulos.
É. Mas títulos e características são coisas parecidas na Idade Média. Você fala que o título é o adjetivo. Vetzelem Ampo Ishtani, olha, traz, está escrito Vetzelem Ampo Ishtani, a aparência de suas faces mudou. Você tem em aramaico, no livro de Daniel. Vechenach Vetzelem Italech Ish, e tem no Pasuk, no entanto, com o Tzelem andará uma pessoa. Ou seja, ele demonstra a sua aparência quando ele está andando. O Beir Tzalman Tivze, na cidade, os seus Salmam são as suas estátuas, que eles têm a aparência de alguma coisa, eles vão ser desrespeitados. Toar Marito, a aparência do sua, como ele é visível. Então, Tzelem no Pshat, de acordo com o Ramban, é a aparência. Esse João é feito a aparência de Deus. Agora, isso é um pouco problemático, porque ele acabou de dizer que a gente se parece com Deus porque a gente tem uma parte espiritual eterna. E agora ele está dizendo que a gente se parece com Deus porque a gente tem a aparência igual a Deus.
Sim.
Ou seja, ele não pode estar querendo dizer... Eu estou dizendo assim, se você entender que ele está falando da aparência física, ou seja, Deus também tem dois olhos e um nariz, que é o que parece, de acordo com o estudo químico que ele traz, isso tem nada a ver com o que ele está falando até agora. Então eu sou levado a interpretar que a intenção dele aqui é dizer que é uma forma mais metafórica de falar, ou seja, o homem foi feito à aparência de Deus. Assim como Deus parece desse jeito, o homem parece desse jeito. Ele tem as mesmas características de Deus, ele não morre, como ele foi dito acima. Ou seja, de acordo com o Ramban, a palavra Tzelem também significa aparência externa física e também significa uma característica, uma forma de funcionamento.
Uhum.
Assim, mas, ou seja, se parece mesmo. Talvez o interessante aqui, o explicador do Ramban aqui, ele notou que os psukim que ele trouxe para suportar a interpretação dele são exatamente os mesmos psukim que o Maimônides do Rambam traz no Mishneh Torah, no primeiro capítulo. Realmente é interessante que ele traz na mesma ordem também. E isso leva a gente interpretar que ele está repetindo a explicação do Maimônides, que é muito parecida, só que o Maimônides adiciona que não é a aparência física, senão que é a aparência, no sentido de característica que define a pessoa. Ele quer dizer que a forma, a definição de humano, ela tem características conjuntas com a definição de o divino. Eu acho que faz bastante sentido essa interpretação do Ramban. Udmut udimion betzurah b'maaseh akrovim b'inyan ikreu udomim zelazeh. Udmut é uma coisa que ela é comparável, ela é parecida na forma básica e nos seus atos, não forma física, forma no sentido de definição. Uma coisa que sua definição e seus atos, eles são parecidos no mesmo tema, vão ser chamados de domim. E nem aqui ele sim menciona a ideia de uma forma no sentido filosófico, no sentido de definição. Vem a Adam domela tartonim vela ilionim betoar veadar que dirti vekavot veadar teatreui. Eis que o homem se parece com as partes baixas do mundo e com as coisas elevadas do mundo, com sua aparência e sua glória. Como está escrito, e kavod e glória eu o coroei. Veu megamat panav bechormal bedat vekisharon amaseh. E ele, o seu direcionamento é na sabedoria e no entendimento e em atos de inteligência, ou seja, atos, construção, atividades artesanais criativas, ou atos éticos. O bidmut mamash eid amegufo laafar venafsho laelyonim. E também com a sua forma física, que ele parece seu corpo com a terra e a sua alma com os elevados. Até aqui, eu acho extremamente interessante a ideia de que nasce Adam, eu e a terra. Vocês percebem rapidamente que terra não é a terra pó, porque o nosso corpo não se parece com o pó. Eu não sei se vocês já olharam para a terra alguma vez, para o meu corpo, eu não entendo a comparação entre a areia e o corpo. Senão que o Ramban e já dá um certo crédito para a nossa inteligência, e ele entende automaticamente que A gente está falando aqui de igual aos animais. Os animais, eles são iguais à terra. Foram tirados da terra, diz o Pasuk. E também um cachorro não se parece com a areia. Senão a ideia é que a matéria básica que forma todo o mundo físico, o mundo científico, o mundo natural, ela dá origem ao animal, dá origem ao ser humano. Ou seja, de acordo com o Raman, sim. Os que disseram que a gente é uma entidade zoológica têm razão. Por outro lado, existe uma característica nossa que ela é igual a Deus. A origem dela é divina. Ela tem a mesma funcionamento, o mesmo padrão, características parecidas com o divino, também por sua eternidade, também pelo entendimento e a correção dos atos, talvez a ética, talvez coisas criativas. E essa aqui não é um processo de desenvolvimento natural, é algo além. É uma conjunção dos dois. Agora, sobre o que você falou do Nessa, que muitas vezes as pessoas dizem que é algo, a ideia é que são muitos deuses, é realmente uma interpretação muito estranha.
Porque... Não, é geralmente o que é meio externo do judaísmo. Assim, é. Ou que está em posições radicais.
Porque é muito estranho você pegar uma literatura inteira. Eu sei que não é uma literatura extremamente extensa, o Tanakh, tá? Mas são pelo menos uns 30 livros. Mais ou menos 30 livros, vamos botar assim. Também tem que estar em volta. Uma literatura inteira que ela é completamente anti-idolatria, anti-politeísmo. E aí, num passuk tem uma expressão verbal, e nessa expressão verbal que está no plural, você coloca lá toda uma tradição antiga que foi apagada, é muito implausível. Sim. Por outro lado, é muito estranho o plural aqui, sim? E existe uma série de... E você vê o tempo todo nos midrashim, e às vezes até nos rishonim, ou seja, os comentaristas da Idade Média, eles indo contra a interpretação da idolatria. Eles falam, você vê lá Moshe Rabbeinu conversando com Deus. Deus, por que você escreveu no plural? Os que fazem a idolatria vão agora poder falar disso. Você vê o diálogo no Midrash entre Moshe e Deus. Moshe dizendo para Deus que ele não consegue... Por que fazer isso? E aí ele fala, não, eu quero ensinar que eu sou humilde. Que antes, que quando eu fizesse os homens, os anjos iam ficar chateados. Porque os homens e os anjos têm uma característica comum. E aí eles vão falar, pô, por que você está fazendo os homens dando para eles a Torá e não para a gente? Então eu quero mostrar que eu sou humilde, eu bati um papo com os anjos antes. Eu falei para os anjos, olha, vamos fazer o homem, mas na realidade isso é só um mise-en-scène, isso é só um teatro, porque eu vou fazer ele sozinho. Um midrash. E aí o Moshe fala, mas pô, isso vale a pena para as pessoas acharem que vai ter idolatria? E aí Deus fala, sim, vão que os que errem na vida inteira deles, eu vou ensinar o que é correto. E aí... Toda o Midrash é muito interessante, ele faz o diálogo, a encenação e tal, e ele toca no ponto, e ele também fala algo interessante, de acordo com esse Midrash, talvez o Nasseh Adam tenha a ver com os anjos especificamente, tem alguma característica em comum entre o divino, os anjos representam o divino aqui.
É, mas os anjos não podem questionar os atos de Hashem
também.
Eles têm que fazer...
Mas isso aparece muito no Midrash, discussões entre os homens e os anjos, Moshe e os anjos, Deus e os anjos. É um tema interessante de se explorar ele, sim? O Rashi, inclusive, fala isso, que a ideia é que nasce Adam, ele traz esse Midrash. Tem interpretações, por exemplo, que simplesmente falam que nasce, linguagem plural, é uma linguagem de kavod. Você vê o rei falando em plural no Tanakh. Faremos tal, 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 assim,
tipo, como
nós...
Muita gente fala, não, porque a gente fez, mas tipo, na verdade está falando em primeira pessoa.
Mas hoje em dia a gente fala isso um pouco mais por humildade. Tipo, gente, chegamos, conseguimos, mas na real foi ele que fez.
Sim.
Ele está falando com um grupo, entendeu? Mas você vê às vezes no Tanakh que o rei fala em plural, ou por exemplo, Bealim. Até no hebraico moderno se guardou, os Bealim disso daqui, é uma pessoa só. Adonai Yosef. É um cara só, é o Potifar. E às vezes você vê o rei falando em plural e tal, porque ele é merrubado, entendeu? Ele é uma linguagem de kavod. É que nem, às vezes, no português, você se refere à pessoa à sua frente como em terceira pessoa. Vossa Excelência faria tal coisa, em vez de falar tu.
Uhum.
Talvez numa época muito antiga, que hoje em dia ninguém mais faz isso, mas no espanhol isso se manteve. Uma outra interpretação que eu achei interessante é os forno. Ele de fato fala que são os anjos, que ele fala que assim como Deus ele usa a terra para desenvolver o humano, ele usa os anjos para como canal de influência para desenvolver a alma humana. Uma interpretação interessante, tem uma característica parecida entre os anjos e o humano.
Eu já ouvi isso, que a Dama Rishona, a gente fala que é um ser humano, mas que ele transcendia, ficava entre o limite divino e o terreno.
Na Juan tem, eu já vi alguns comentaristas que comentam que quando fizeram para ele as roupas de pele, Kut no Torah, é o corpo.
Sim.
Ou seja, que talvez toda a história de Bereshit se passou em nível abstrato.
É, que eu lembro, se não me engano, corrija-me se eu estiver errado, nos Emerson Midrashim, que tem alguma tentativa de estabelecer como é Hashem em medidas humanas, que ele não tem quantos mil quilômetros de altura.
Ah, isso é um sefer que deu muito polêmica até
também,
do Ramban.
Eu lembro que também tem alguma coisa sobre Adam Rishon, que também tipo tenta-se dizer que a pele dele, na verdade, era translúcida, que o próprio tefilin, que assim, seria o equivalente ao tefilin, porque obviamente não é exatamente a mesma coisa, não seria preto, porque a pele dele também é diferente. Tem coisas que realmente... Só que é engraçado, porque aí, ao mesmo tempo, você tem o Midrash, quando ele ouve a voz de Hashem, ele fica feliz e compõe um salmo. Tipo, eu sempre acho muito curioso, tipo, como essas interpretações vivem.
Tá escrito que não existe Machloket em Midrash. Você tem aquele, tem que entender a ideia. É uma questão interessante no Nasser. Isel, o Ramban fala que é ele a terra, e eu acho que isso aqui é de extrema significação pra gente, entendeu? Quando você fala que existem até impulsos humanos, que eles são animais, é verdade. Eu acho que talvez, inclusive, coisas que a gente considera nobres. O amor da mãe ao filho. Eu inclusive, esse Shabbat, a gente está tendo um shiur sobre o Pikuach Nefesh e o que você pode quebrar o Shabbat no caso de um nascimento. E é muito mais leniente a Allahá no caso de uma mulher que vai dar luz do que no caso de um outro doente. Sei lá, às vezes ela fala, eu quero, não sei o que, eu ficar tranquila. Tranquilidade é considerado picor, né? Fez no nascimento. Diferente de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, tem limite porque ele pode. Entendeu? Então é. Tinha um médico explicando que tem hormônios que saem na hora do nascimento, que eles causam não só as contrações, eles causam uma sensação de amor absurda da mãe e o filho no momento do nascimento. E aí você fala, então é uma coisa física? Não é uma coisa emocional, não é uma coisa espiritual, o amor da mãe pelo filho? Não é nenhuma coisa cultural? Ou seja, essa é uma interpretação que está falando de uma questão hormonal.
Tanto que tem depressão pós-parto.
Depressão pós-parto não é só uma coisa hormonal, mas tem também, sim, participação hormonal grande. E aí assim, o Ramban olha a possibilidade de a gente falar que partes talvez até da nossa emoção e parte da nossa cultura não são somente espírito, elas são hormônios. E você fala, então isso é só um neurotransmissor, não tem nenhum significado profundo? Parte disso você pode dizer sim, é terra. Essa parte veio da terra.
Uhum.
Por outro lado...
Tem um sopro de espírito.
Ó, por outro lado, quando você, uma pessoa vem e fala, olha só, eu vou dar a minha vida em nome de tal e tal coisa, sem ninguém saber. Existe aqui uma diferença qualitativa. Ou seja, nenhum... Você tem uma... Apesar de você poder tentar explicar isso a nível social, cultural, sociológico, behaviorista, dizer que são só uma construção de prêmio e castigo, mas no final das contas existe um fenômeno que é reconhecível. O ser humano conhece o campo ético, ele conhece a ideia de que algo transcendente à minha própria existência e algo que eu não reconheço, mas reconheço a existência dele, ele me obriga. A ideia de que eu sou obrigado a fazer uma coisa a nível ético, ela é qualitativamente diferente de toda a ideia de eu quero, eu desejo, que ela é hormonal, animal, até a nível de emoções. Existe uma diferença muito grande. E mesmo que você venha dizer que o fenômeno da obrigação moral, ele é uma derivação de sociológica, pode ser, eu posso até escutar você, mas agora que ele existe, ele é um fenômeno diferente. Ele existe, qualitativamente diferente, e ele aparece para a gente como algo transcendental. Ele, por ter a ideia de obrigação, a gente naturalmente, instintivamente imagina que algo fora do mundo que a gente conhece obriga a gente aqui dentro. O reconhecimento dessa realidade, ele é interessante.
Uhum.
Então, sem discutir qual é a origem dele, ele fenomenologicamente existe. Eu quero falar com isso. E é isso, assim, algo que fala, é algo ilione, é algo divino. Entendeu? E o Ramana, ele fala que não é só algo divino como fenômeno, A origem dele também é divina, ou seja, ele não vai dizer que é uma criação a nível behaviorista, ele é algo de origem divina. É uma ideia grandiosa, eu acho.
Sim.
E eles têm contato, porque o sopro de Deus entra no corpo e você tem uma certa linha cinza entre um e outro. O amor da mãe pelo filho, ele também é uma obrigação ética. Então, Boker Tov.
Boker Tov.